Começa agora, Liga da Saúde.
Olá, bom dia, sou Paulo Victor e começa agora o Liga da Saúde com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Todo mundo acha que a pressão alta é coisa dos mais velhos. De fato, o número de pessoas com mais de 50 anos hipertensas é bem grande, mas a hipertensão não é uma doença que atinge só as pessoas que têm mais idade. Ela pode atingir os jovens e eles não costumam prestar atenção nisso. Hoje aqui no Liga da Saúde vamos falar sobre hipertensão em jovens. E quem está por aqui para conversar com a gente é o médico cardiologista e chefe da unidade do sistema cardiovascular do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, o MAP UFMS EBSER, Dr. Delcio Gonçalves da Silva Júnior. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com você de novo.
Para a gente começar, quais são os fatores que levam uma pessoa jovem a desenvolver a hipertensão?
Bem, a hipertensão é uma doença mais característica da fase adulta das pessoas e terceira, quarta e quinta década de vida. Mas não é impossível uma pessoa jovem se mostrar hipertensa. Geralmente, uma pessoa de baixa idade com pressão alta, fora dos níveis normais, está relacionada a alguma outra patologia, alguma outra doença que leva esse jovem a ser hipertenso. Doenças genéticas, doenças congênitas ou alguma medicação externa, nas crianças especialmente. Contudo, o estilo de vida atual da população pode fazer a hipertensão, que nós chamamos a hipertensão essencial, que não tem uma causa de uma outra doença, levando à pressão alta, se mostrar presente numa criança ou num jovem adolescente, como, por exemplo, a obesidade e o excesso de consumo de sal.
Doutor, se o paciente tem o pai e a mãe hipertenso, ele está fadado a desenvolver a hipertensão também?
Não está fadado. Pai e mãe hipertensos sugerem uma tendência genética à transmissão da hipertensão para os filhos. Mas isso não é regra, é um sinal de alerta para o pediatra ou para o clínico que está vendo o jovem ou a pessoa de terridade que fique alerta com relação aos níveis de pressão nessa pessoa jovem, uma vez que os pais são hipertensos, né? Não é absolutamente certeza que os pais hipertensos terão filhos hipertensos, mas sim um sinal de alerta que todos devem ficar atentos nessa situação.
Certo. O senhor chegou a mencionar o sal. E o que o sal tem a ver com a pressão alta?
Na maioria das pessoas, o sal provoca vasoconstrição, ou seja, um estreitamento do canal das artérias. E isso é uma barreira ao fluxo de sangue, fazendo com que o coração desenvolva maior pressão para vencer essa barreira. Então, substâncias que causam vasoconstrição, o estreitamento da luz dos vasos, como, por exemplo, o sal, são fatores potencialmente desencadeantes de pressão alta. Se a pessoa consumir uma quantidade mais alta de sal por um período longo de tempo, o sistema cardiovascular vai ter que se adaptar a essa maior dificuldade de vencer a resistência dos vasos e a pressão vai ficar mais alta. Isso acontece em a maioria das pessoas. Alguns raros indivíduos por componentes genéticos não têm tanta resposta de vasoconstrição ao sal. Mas, além disso, o sal provoca retenção de líquido no corpo. E quanto mais líquidos para circular pelo sistema vascular, maior o trabalho cardíaco e a necessidade de maior pressão para fazer essa função. Além disso, o vaso também, o sal também pode provocar aumento da força de contração muscular cardíaca. Esses fatores em associação normalmente levam a pessoa que consome uma quantidade maior de sal por um tempo longo a ficar hipertensa. Isso pode acontecer em qualquer um de nós, inclusive nos jovens.
Certo. O senhor também mencionou o caso da obesidade. E por que a obesidade tem uma relação tão direta com a pressão arterial?
Bem, os fatores são múltiplos. O primeiro fator é que o mesmo coração que ejeta sangue para uma pessoa de 70 quilos passa a ter que ejetar sangue para uma pessoa que ganhou 20 ou 30 quilos e passa a pesar 100 quilos. Então, esse mesmo coração vai ter um trabalho maior para fazer o sangue circular para esses 30 quilos a mais. Daí, a necessidade de mais pressão para esse desempenho. Isso envolve uma série de fatores, de hormônios, de substâncias químicas que o corpo lança a mão para manter o equilíbrio de circulação, que acabam combinando com a hipertensão. Um desses fatores, por exemplo, é uma dificuldade da insulina em trabalhar, que a gente chama de resistência à insulina. Os obesos costumam ter mais resistência à insulina e a insulina com dificuldade de levar a glicose para o interior da célula por causa do tecido adiposo, interfere com outros hormônios que acabam por levar ao aumento da pressão. Então, o fator multifatorial da obesidade geralmente vem acompanhado de hipertensão. Sem falar que as pessoas que são um pouco mais costumam ter uma dieta mais rica em sal, e sal, como já dissemos, é um dos componentes de hipertensão. São pessoas que costumam também ser mais sedentárias, e isso também dificulta um bom nível pressórico, o fato da pessoa não fazer exercício. Então, a obesidade é multifatorial, as causas da hipertensão nos obesos. Mas, de novo, nada é regra. Você pode ter uma pessoa com peso acima do normal, mas ser ativa, com uma boa alimentação, restrição de sal e níveis de pressão dentro da normalidade. Essa é uma condição que não é muito comum na pessoa com peso acima do normal. Geralmente, quando a pessoa tem um nível de pressão alta e também é obesa, basta ela perder peso que a pressão fatalmente vai diminuir. Então, melhor é mantermos o peso dentro do adequado, pelo menos próximo disso.
Doutor, e também pode acontecer de uma pessoa jovem que se alimenta adequadamente, que pratica atividade física, ter pressão alta?
Sim, é possível. Existem causas, como a gente disse, genéticas, né? E a pessoa traz no seu gene erros da produção de substâncias hormonais que controlam a pressão, e ela desenvolve hipertensão. Ela também pode ser portadora de uma outra doença, como, por exemplo, feocromocitoma, hipertireoidismo, ou até mesmo doenças renais que causam, podem fazer a pressão ficar alta, apesar de ela ser uma pessoa dentro de um estilo de vida saudável. Essa hipertensão, normalmente, ela é, se não genética, ela é curável. A pessoa tendo um problema renal, por exemplo, um estreitamento da artéria do rim, que pode levar a pessoa a ser hipertensa. Uma vez tratado esse estreitamento da artéria do rim, com uma cirurgia, por exemplo, a pessoa volta a ser normotensa. O paciente com alteração da tireoide, muito desregulado, os hormônios tireoidianos, uma vez compensada a alteração tireoidiana, ele pode voltar a ser normotenso. Esses hipertensos de causas conhecidas e secundárias, que nós chamamos, correspondem só a 4% dos hipertensos. 96% das pessoas que têm pressão alta são por uma mistura de estilo de vida, idade e algum componente genético. Então, a hipertensão é uma doença, a maioria das vezes, multifatorial. Né? Uma causa específica, como eu disse, que são menos comuns, em torno de 4% dos hipertensos. Os jovens, ou aquela pessoa que tem um estilo de vida muito saudável, pode ser uma dessas pessoas com uma condição de hipertensão secundária dentro desses 4%. O médico vai ter que investigar.
Certo. E problemas emocionais, eles também podem desencadear a pressão alta?
Sim, hoje é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão, são os distúrbios afetivos. Nós pudéssemos colocar os fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão, nós temos a idade, fatores genéticos, o consumo abusivo de sal, o hábito de fumar, abuso de consumo de álcool, uso de substâncias vasoconstrictoras, como, por exemplo, aqueles medicamentos para entupir o nariz, que é a anafazolina, uso de anti-inflamatórios, uso de drogas, obviamente, e o sedentarismo, a obesidade e o estresse exagerado, a depressão também, inclusive, pode ser um fator que eleva o nível de cortisol plasmático circulante, de adrenalina, levando o paciente que eventualmente nem tem um estilo de vida tão ruim, desenvolver hipertensão. Altos níveis de estresse agudo, como por exemplo, desligamento de uma empresa, perda de um familiar, problemas conjugais, são conhecidos fatores de risco para desenvolvimento de hipertensão em uma pessoa que sabidamente era normotensa. E o tratamento muitas vezes envolve apenas a abordagem psicoterapêutica, às vezes com o auxílio de alguma medicação anti-hipertensiva no período mais crítico. Mas sim, a resposta é que esses estresses agudos podem desenvolver hipertensão, sim.
Falando no tratamento, como é que funciona o tratamento da hipertensão? O senhor falou aí, no caso, fazer um acompanhamento psicológico também, mas é sempre recomendado o uso de medicamentos ou existe também formas de tratamento alternativos?
Não alternativos. Veja, o tratamento da hipertensão, ele sempre passa por uma avaliação inicial. Nós levamos em consideração a proteção do indivíduo hipertenso, ela precisa levar em consideração, primeiro, se esse paciente está com um nível de pressão muito alto, sob risco iminente de algum problema sério, como um derrame, infarto. Então, a primeira coisa é o nível da hipertensão da pessoa. Segundo fator que a gente leva em consideração é quem está hipertenso. Se você tiver um paciente jovem, tem nenhuma doença cardíaca, renal, neurológica, que até aquele momento da pressão estar alterada, era uma pessoa com o organismo normal e o nível de pressão não é muito alto, nós sempre tentamos primeiro o controle da hipertensão com tratamento não medicamentoso, que envolve o estilo de vida, acertar a alimentação, atividade física, técnicas de relaxamento, combate ao estresse, sono adequado, evitar substâncias que são conhecidamente causadoras de aumento da pressão. Isso é feito por um período que varia de 3, 6 meses, dependendo da situação. Veja, esse é o paciente hipertenso que não tem nenhum risco iminente, é um risco baixo. Se esse tratamento não funcionar ou não se atingir os níveis de controle de pressão que se precisa, aí medicamentos vão sendo acrescentados conforme a necessidade. Já um paciente que tem um nível de pressão muito alto ou que também, além da hipertensão, tem diabetes, infarto, insuficiência cardíaca ou um problema neurológico e renal, esse paciente ele vai precisar já de uma medicação de início. Então, basicamente, essa estratificação que nós precisamos fazer no tratamento da hipertensão.
E daí, nesses casos, o paciente vai ter que fazer uso contínuo do remédio para o resto da vida ou ele vai poder parar ou vai poder usar só quando a pressão subir? Como é que vai funcionar?
Não, aí vai depender muito de caso a caso. Mas normalmente, ao se instituir um tratamento de medicação, é porque o tratamento só com estilo de vida não foi suficiente. O tratamento de mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação e combate ao estresse é empregado em todos os pacientes, nos que tomam e nos que não tomam medicamento. Acontece que, além do tratamento não medicamentoso, faz necessário acrescer a medicação. Isso foi feito porque não é possível manter o paciente sem remédio. Existem algumas raras situações onde a medicação é tomada por um período curto. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, a pessoa passou por um estresse grande durante o desligamento de uma empresa e está com um problema emocional muito abalado. Ele não era hipertenso, não tem nenhum problema orgânico, só está com a pressão muito alta porque está muito estressado. Passada a fase disso, a pessoa acaba sendo medicada para controle da pressão, medicada para ansiedade, volta a ser empregado, melhora a situação do estresse dele, talvez ele não precise mais do remédio, né? Mas essa é uma situação esporádica. Normalmente, o médico, ao introduzir a medicação, é porque ele já esgotou as possibilidades de controlar aquela pressão com tratamento não medicamentoso. E o remédio vai ser necessário para sempre. Se ele tirar a medicação, a hipertensão vai voltar a aparecer.
E para você que sintonizou agora aqui na Rádio Educativo FMS, esse é o programa Liga da Saúde e estamos falando sobre hipertensão em jovens. Meu convidado é o cardiologista e chefe da unidade do sistema cardiovascular do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, o MAP UFMS EBSER, Dr. Delcio Gonçalves da Silva Júnior. Doutor, por que a hipertensão pode ocorrer com mais frequência durante a gravidez?
Uma das complicações, uma das condições anormais da gestação é o desenvolvimento, por exemplo, de diabetes. A gente já conhece o diabetes gestacional. São mulheres que, por causa da gestação, desenvolvem um diabetes. E esse diabetes pode durar só durante a gestação ou se instalar para sempre na vida daquela mulher. Algo parecido também pode ocorrer com a pressão alta. Mulheres que eram normotensas, mas que durante a gestação passam a desenvolver hipertensão por uma série de conjunções hormonais, retenção de líquido, que pode fazer a pressão ficar acima do que é o ideal. E geralmente, depois da gestação, isso volta ao normal, onde o equilíbrio todo hormonal se restabelece. Mas algumas mulheres, mesmo com o parto e o nascimento da criança, persistem em compressão alta e desenvolvem hipertensão para sempre e precisam de ser medicadas pelo resto da vida. Essa é uma condição que não é muito comum, mas não é rara também na gestação. Uma das principais preocupações do controle pré-natal é justamente o controle pressórico e glicêmico das mulheres para que elas não desenvolvam diabetes ou hipertensão gestacional. Da mesma forma, o equilíbrio dietético, atividade física durante a gestação ajuda a não ocorrer essas duas condições.
Certo. Doutor, para a gente finalizar, com que frequência a gente deve fazer a medição da pressão?
A pressão deve ser conhecida desde a infância. Os pediatras normalmente aferem a pressão das crianças nas consultas eventuais. Se normal ou se nenhum dos pais hipertensos, isso pode ser feito a cada 3, 5 anos, desde que a criança não seja obesa, não tenha outros fatores de risco. Mas na fase adulta, já aos 18 anos, se nunca foi aferida, a pessoa precisa aferir a pressão pelo menos uma vez por ano. E depois dos 35, 40 anos, com um pouco mais de frequência. Isso para pessoa saudável, sem fatores de risco. Não é obeso, não é tabagista, não é diabético. Outras situações podem fazer com que a pressão seja ferida com mais frequência, mas aí vai depender de cada condição.
E, doutor, existe alguma dica, alguma orientação para que a pessoa possa manter a pressão num nível adequado?
Primeiro, aferir a pressão, conhecer a sua pressão, né? Pelo menos tem muitas pessoas que não sabem, nunca aferiram a pressão, não conhecem a sua pressão. Segundo, as dicas que sempre são ditas pelas mídias, né? Procurar ter uma atividade física regular, dormir bem, não se exceder na alimentação, principalmente de gorduras, sal, não fumar, não abusar do álcool, procurar ter momentos de lazer, de relaxamento emocional. Ajuda muito a espiritualidade. Pessoas mais espiritualizadas costumam ter um nível de controle pessoal menor, um menor nível de estresse. Ter um hobby e fazer isso com periodicidade. Isso são as principais dicas para a gente tentar evitar o aparecimento de uma hipertensão.
Tá certo. Dr. Delcio, muito obrigado pela participação hoje aqui no programa Liga da Saúde.
É um prazer, estamos sempre à disposição.
E o programa Liga da Saúde fica por aqui, lembrando que temos um encontro marcado todas as segundas-feiras, às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educativa FMS. Você pode conferir este e outros programas no nosso portal educativa.fms.br. Até semana que vem, tchau, tchau.
Você ouviu Liga da Saúde.